Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao 13º episódio do Guita na Bolsa. Estou aqui outra vez com o meu amigo Samuel, passado umas semanas. Como é que estás, Samuel?
Alô, está tudo bem contigo?
Também. Vamos
Também?
lá recomeçar o Guita na Bolsa, que já há muito tempo que não gravamos.
Ok, siga lá.
Então vai, és tu primeiro. És tu primeiro a
Sou eu.
começar esta semana. O que é que tópico ou
Sou eu a começar
notícia?
esta semana. Epá, esta semana, pronto, as notícias têm sido um pouco deprimentes, então resolvi escolher
Esta semana ou das últimas, sei lá, já
as
nem me lembro, já há
últimas.
quatro ou cinco.
Sim, mas é esta semana que passou, em particular, devido a tudo o que está a passar agora no conflito.
No conflito de, agora é um conflito novo, a gente fala
Sim,
do conflito.
no conflito em Israel e em Gaza, em Palestina, pronto. Israel-Palestina. Mas pronto, tem sido o Twitter, e imagino que outras redes sociais têm sido assim um pouco, obviamente, temos notícias. Mas eu vou falar então de uma coisa que já falei várias vezes, mas é uma coisa positiva, nomeadamente o crescimento que tem havido na Lightning Network, que é a base ou a segunda camada. É uma segunda camada aqui em cima do protocolo da Bitcoin. E existe uma empresa que é a River, que publicou há uns poucos dias um relatório acerca do desenvolvimento desta rede, desta segunda camada, que já agora, para quem não conhece, Lightning Network, a ideia dela é conseguir escalar a rapidez com que se faz transações com Bitcoin. Portanto, não introduz nenhuma moeda nova, é simplesmente um protocolo que funciona em cima da Bitcoin, que o pessoal, já quem estudou sobre isso, deve saber que em termos de velocidade, é bastante lenta. Portanto, acho que é 7 transações por segundo, o que obviamente não é bom para fazer pagamentos de forma geral. Acho que tipicamente é comparado com a Visa, que permite várias dezenas de milhares. E foi uma das minhas principais, quando estava a começar a analisar este espaço e o potencial da Bitcoin. As fees eram muito baratas, mas isso sempre foi uma limitação do protocolo, que cada bloco é feito em média de 10 em 10 minutos, e só a cada novo bloco é que é possível pôr novas transações, e o tamanho do bloco está também limitado, e é daí onde vem então a limitação de 7 transações por segundo, e daí a necessidade de depois ter criado um protocolo como é o caso da Lightning Network, em cima, para permitir muitas mais. Portanto, agora não tenho aqui o número, mas é muito superior às transações que é possível através de usar, por exemplo, uma rede como o Visa. Claro que há sempre um drawback. O drawback é que, no caso da Lightning Network, ela está dependente da capacidade local, ou seja, global, que é posta em termos de bitcoins por todos os nós que decidem participar nesta rede, neste protocolo, que também é peer-to-peer. Portanto, ao início, enquanto havia poucos participantes, não era possível fazer grandes pagamentos usando esta rede, mas tem vindo um crescimento enorme e hoje em dia já é possível fazer pagamentos confortavelmente. Não? Os pagamentos conseguem sempre encontrar uma rota. Claro, estou a falar de pagamentos até nas centenas de euros ou até possivelmente milhares, mas sim, se for para uma transação de 1 milhão de euros ou sei lá, 100 mil euros, provavelmente não se vai querer usar a Lightning Network, é mais complicado de o fazer, mas também lá está, quando é uma transação de preço volume, com esse montante,
Mas
aí a fee já não importa tanto e tipicamente já não é tão importante teres que esperar 10 minutos para fazê-lo.
como é que chama a empresa? Outra vez?
River é uma empresa que, pronto, eles montam infraestrutura desta da Lightning, também tem uma exchange e ajudam outros negócios a integrarem, a poder facilitarem pagamentos em cima deste protocolo.
Ok.
E
E porque é que
eles.
falaste da guerra? Porque é que
Ah, não, isso não tem nada a ver. Só estou a dizer, não, estou a dizer, em termos de notícias, resolvi pegar numa coisa que é positiva, mas não.
Não, como começaste no princípio a dizer.
Sim. Não, sim, estou a dizer, há muitas coisas deprimentes agora a acontecer, mas pronto, falei de uma coisa que, no meu ver, é positiva, mas não está relacionado, certo? Ou eu acho que não está relacionado.
Sim.
E o que é que eu ia dizer sobre isto? Ah, pronto. Qual é a questão aqui? O relatório é grande fator-chave. Basicamente, é que houve, desde há um ano, um acréscimo, um aumento de 1.212% do número de transações que foram feitas neste protocolo, segunda camada. Isto comparando em agosto de 2023. Face até ao período de 2022, portanto, foram cerca de 6,6 milhões de transações foram routed através desta segunda camada, enquanto que no ano anterior, ou seja, 2021 a 2022, foram feitas apenas 503 mil pagamentos neste protocolo. Isto foi sempre uma das grandes questões quando quando apareceu este protocolo, os grandes críticos a ele eram que isto não ia conseguir ter aderência, que as pessoas não iam, e como não ia ter aderência, iria estar limitado a quantidade ou a facilidade com que tu fazias pagamentos, porque lá está, por causa daquilo que eu disse, que isto depende de já estar uma certa quantia alocada a estes canais Lightning que depois são usados. Portanto, se houver pouca gente a participar, se houver pouco volume, pois não consegues fazer pagamentos através deste segundo protocolo. E houve uma adoção também bastante positiva em termos de exchanges. Ao início levou bastante tempo, portanto foi uma coisa que levou algum tempo até ser construída. Ela surgiu em 2018, sim, e ao início, por exemplo, se calhar a exchange mais conhecida, a Binance, só agora em 2023 é que já permite fazer levantamentos e depósitos utilizando Lightning, mas pronto, foi preciso desde 2018 a 2023 para isso acontecer. Em 2022 tiveste a Cash App e o Kraken. Imagina estar aqui, por exemplo, a Coinbase, não.
Mas vês algum. Estás a referir que houve mais transações e tem crescido, mas qual é a justificação para o aumento dessas transações em termos de casos de uso?
Eu acho que tem a ver, ou seja, hoje em dia já até existem mais, diariamente, mais transações usando Lightning do que on-chain, portanto, na camada base. E o grande, estás-me a perguntar porquê? Eu acho que tem a ver com imensas empresas que têm surgido e têm sido financiadas que estão a utilizar transações de Lightning. Há também outro gráfico bastante positivo, que é, em termos de financiamento, em 2022 houve um acréscimo de 974% em termos de VC funding, venture capital funding, para empresas nesta área. Isto comparado, portanto, ou seja, estamos a falar aqui, acho que um dado importante terem em consideração é que estamos, desde 2022, estamos no bear market, não é? Tanto a nível de criptos e Bitcoin incluída, como a nível do resto. Portanto, a nível global de VC funding, de 2022 para 2021, houve um decréscimo de menos de 34%, mas neste setor em particular, de companhias que estão a utilizar Lightning, houve um crescimento de 974%. Isto em percentagens pode ser um pouco misleading, mas porque estamos a falar, se calhar, de números muito pequenos, mas para tornar o contexto mais um valor nominal, portanto, estamos a falar de 47 milhões foram usados em financiamento em 2021 e agora 428 milhões usados em 2022. E é isso que tem levado o crescimento. Há vários casos de uso, há empresas, por exemplo, de jogos mobile, como a Thunder, há várias, como eu referi, as exchanges, acho que é também grande parte do caso de uso.
O que é que é Thunder?
É uma empresa que está no mercado de gaming, mobile gaming, portanto, hoje em dia, se quiseres, fazes download, por exemplo, da Solitária, e podes jogar Solitaire e receber pequenas recompensas em Lightning numa carteira.
Recompensas que vêm de onde?
É a própria companhia que faz o jogo, uma forma de atrair pessoal para jogar.
Ok. Deve
Pode.
mostrar anúncios e paga menos do que o que recebe dos anúncios.
Sim, ou seja, estamos a
Não é?
falar, ninguém vai ficar rico a usar aquilo. É, tipo, estás a falar de receber alguns cêntimos por estar a jogar um jogo de uma. Lá está, é uma maneira de atrair clientes, mas também houve também um grande
Será que há
drive-up.
alguma app que tu consegues? Como aquele filme, aquela série, uma série que tu acho que também viste, que eles viam anúncios para receber dinheiro, para depois. Porque basicamente isso é um pecado
Sim, podes, deve haver, ou seja,
nessa direção.
sim, é fácil de fazer isso. Existe, inclusive, até existe também uma aplicação de podcasts que tu recebes, que é o Fountain. Tu podes, já experimentei e funciona. Ou seja, tu se ouvires lá um podcast, recebes, lá está, estamos a falar de cêntimos, mas não precisas ter, é literalmente instalar a aplicação, não precisas de fazer nada e basta estás a ouvir um podcast e vais recebendo um bocadinho. Claro que não, pá, acho que não, o montante que recebes não justifica estás só a usar por causa disso, mas. Talvez, pronto, em outros sítios do mundo, se calhar isso compensa mais, pronto, uma economia mais frágil, mas eu acho que aí, isto são casos de uso um pouco paralelos. Para mim, no meu entender, os casos de uso principais têm sempre a ver com a parte de exchanges, e aquilo que eu tinha dito, a própria Binance ter agora permitido já fazer depósitos e levantamentos em Lightning. Há outra grande vantagem que eu não expliquei, que é isto aqui é instantâneo, portanto a finalidade do pagamento é instantâneo. Não, até existem vídeos caricatos do pessoal a fazer competição entre um pagamento em Lightning e um pagamento em Visa, e o pagamento em Lightning ser mais rápido, mas pronto, isso também depende da velocidade da internet e outras coisas, mas o ponto é que passou-se de 10 minutos na camada base para ser instantâneo. Portanto, e isso permite ser usado em aplicações de e-commerce ou aplicações mesmo de vais a um bar qualquer e se quiseres pagar. O caso de usar de ser, por exemplo, queres comprar uma cerveja no bar, algures, cada vez mais, provavelmente vai ser em Lightning que vais fazer isso. Não vai ser com Bitcoin, porque aí terias, se
Eu
calhar, estar a
acho que
pagar.
vai ser com euros e
Não, eu
dólares.
estou a falar, para quem quer usar, pronto, a tecnologia em si. Estou a falar em comparativamente a usar a camada base, porque aí terias de estar à espera. Uns 10 minutos, apesar de, pronto, o retalhista pode decidir aceitar a transação, mesmo ainda não tem nenhuma confirmação, mas isso depois, pronto, não é tão fiável. Mas lá está, acho que cada vez mais existem mais carteiras com essa disponibilidade, mais wallets, e existem mais facilidades, ou seja, estas empresas, como é o caso da River, estão a facilitar negócios poderem ter pagamentos em Lightning. E claro, também tiveste a adoção do país do El Salvador, apesar de a gente já ter falado no passado não ter tido uma penetração tão grande, acho que ainda há muito espaço aí para crescer, mas aqueles mercadores decidiram usar isso, sei lá, o McDonald's lá em El Salvador, as transações feitas é através de Lightning. Pronto. Ou seja, isto é só para dar uma ideia de algo mais fundamental, que não tem tanto a ver com, mais uma vez, reforço que todo este crescimento ocorreu numa altura onde eles até referem isso, que é o search, em termos de Google Trends, o search por Bitcoin, acho que baixou 45% neste último ano, mas pronto, volto a referir. Ou seja, acho que ainda é mais impressionante devido a isso. Não é que
Sim.
exista agora atualmente uma onda de hype ou que o
Eu
pessoal esteja.
sigo alguns podcasts, que também já referi aqui várias vezes, por exemplo, o Moto e Fu, e as coisas que tenho visto de pessoal a falar de Bitcoin hoje em dia é já um pouco assumir que não sei se tens a mesma percepção, que o pessoal mais do mundo das finanças, não do pessoal de cripto, que viu esta queda do FTX e tudo o que aconteceu antes disso, e dado que BTC tem, como tens dito, decrescido de popularidade, já estão um pouco a considerar Bitcoin um pouco morta. Não sei se tens sentido isso. Não, eu vi, até era para ter partilhado um episódio de quem saiu agora um livro do Sam Bankman-Fried, de alguém que teve com ele
Sim.
durante bastante tempo, quando ele. Tu conheces esse
Sim,
livro
esse
ou essa
autor
autora?
é bastante conhecido, é o Going Infinity. Eu vi o. Acho que deves, se calhar, estar a falar do vídeo do CoffeeZilla que ele fez sobre ele.
Não, não, não. Estou a
Ok.
falar no. Ele foi entrevistado no Motley Fool, no podcast.
Sim, mas há um livro do tipo do Michael Lewis, que é um tipo que escreve livros sobre cenas financeiras. É o que escreveu o livro depois deu o filme, a origem ao filme do Big Short.
Sim.
Portanto, o livro sobre o Michael Burry e os outros, agora não me lembro o nome, mas ele, pá, acho que deu um tiro assim no pé, de credibilidade, escreveu um livro muito positivo acerca de tudo o que se passou com o Sam Bankman-Fried, e agora tentar também ver os casos em tribunal, e tem sido revelado várias coisas, como, por exemplo, eles terem feito mesmo trading, de tentar fazer Bitcoin a um preço abaixo de 20 mil, manipular o mercado. Portanto, há várias coisas que foram assim, da forma como a FTX estava a ser gerida, e mesmo com o próprio token. Mas sim, ou seja, eu volto a dizer que acho que há uma diferença entre cripto e BTC. Para mim, acho que apesar de muita gente misturar as duas coisas, já que é tudo o mesmo. Mas eu acho que
Esse
aquilo que
autor que
morreu.
escreveu o livro do Sam Bankman-Fried, só para terminar, eu,
Sim.
depois de estar no mundo das criptos e estar a acompanhar por perto e estar a ir às festas, ele até para fazer o livro comprou um daqueles macacos, como é que se chama? Lembras-te
Não, não sei. Ah, NFTs,
dos
sim,
NFTs, mas eram os
sim.
macacos muito conhecidos.
Não me lembro o nome, mas sei o que é que estás a falar, sim.
Bem, que era milhões e milhões de dólares. E ele até
Uhum.
comprou um para poder entrar numa festa restrita que tinhas de ter um desses macacos, um desses
Sim.
NFTs para entrar na festa.
Yep.
E ele fez isso, não estava nada, ou seja, ele não era pró NFTs e não acreditava nada daquilo, mas comprou pronto, para escrever o livro. Mas eu refleti bastante sobre estar envolvido nesse mundo e até durante algum tempo acreditou em cripto e não sei quantos, e agora, refletindo para trás, vê-se que ele está completamente e incluindo BTC, não.
Não, certo, é uma pessoa com opinião. Aliás, eu acho muito estranho, é como eu digo, para mim a opinião dele começa logo mal, porque acho que pelo que eu vi, há um vídeo fixe do CoffeeZilla pá, a criticar bastante este último livro dele por causa da forma como ele descreve o Sam Bankman-Fried, como se fosse uma espécie de um herói mal entendido ou uma coisa assim do género, em vez de ter sido, pá, uma pessoa que cometeu fraude, pronto, né? Basicamente é isso. E não, lá está, não há de ser o único, tal como ele, houve imensa fraude e imensos scams e coisas do género no mundo das criptos, e acho que isso era de esperar, porque lá está, né? Era de combinar pouca regulamentação sobre o espaço. Está uma gray area, e então é, no fundo, estar a aproveitar isso e lá está, e fazer só uma campanha de marketing, se conseguires convencer as pessoas a aderirem, sim, pois nada te obriga a que faças disclose ou seja, sim, de como é que estás a gerir aquilo. Mas já tem vindo várias gente já discutiu, não foi só o
Não.
FTX, foi como é que se chamava a outra?
Houve umas três ou quatro.
Luna. E o Celsius, que era aquelas. Certo, ou seja, mas pronto, o que eu estou aqui a falar não tem nada a ver com isso, porque não são negócios de estar a criar a própria token. Portanto, todos esses negócios têm uma coisa em comum, que é todos eles criaram o seu próprio token, a sua própria moeda. Portanto, logo,
Sim,
isso para mim é um
mas
mau sinal.
eu vejo isso como uma maneira de trocar BTC em pequenas quantidades, não é? Uma coisa que possibilita pequenas transações de BTC. E é uma
Vês
maneira
o que é que tu
correta de
vês?
Lightning,
Ah,
o
sim,
topping que
mas.
trouxeste.
Sim, exatamente, mas não é. A característica fundamental é essa, é que não introduz nenhuma moeda diferente. Ou seja, é sobre. É sobre Bitcoin, ou seja, o que tu transacionas em Lightning é Bitcoin na mesma, não é outra coisa. Pronto.
Sim.
Não. E isso para mim é a diferença. Ou seja, é a diferença
Eu.
que acaba por ser a principal diferença. Por exemplo, tens uma moeda, sei lá, a gente já falou da Dogecoin, já há outras tantas, cujo business case era esse. Ah, vamos ter low fees e vamos ter rapidez na transação. Mas para isso é preciso uma nova moeda. O que a Lightning Network está a dizer é não, tu podes ter transações instantâneas e fees baratíssimas, tipo, baixo, muito, muito abaixo de um cêntimo, por certo, sem ter que estar a usar outra moeda. Eu acho que isso é o futuro e esse não sou só eu, pronto, ou seja, tem havido, como estás a dizer, existe essa percepção e eu concordo que há uma percepção negativa, um sentimento negativo relacionado a criptos no geral. Portanto, não é o caso em que também havia a narrativa interessante de que quando o Ethereum se tornasse Proof of Stake, que ia fazer flip ao market cap da Bitcoin e ultrapassar, e era só isso que estava a faltar, e que era o facto do algoritmo, como era minado, estava a fazer rollback da moeda do Ethereum, mas nada disso se viu. Aliás, durante este período, o Ethereum está a perder valor face a Bitcoin. Portanto, tem descido mais. E certo, acho que essas narrativas morreram, concordo contigo. Agora, claro, por arrastão também a Bitcoin. Não posso dizer que a Bitcoin tem tido bom ano, mas isso é geral para o mercado todo. Há muitas coisas que já recuperaram, mas há muitas outras coisas que ainda estão em baixo. Por exemplo, aliás, uma das tuas sugestões recentes de PayPal não teve nenhum tipo de recuperação e está quase no mínimo histórico. Mas isso acho que tem mais a ver com as condições do mercado, não propriamente com o potencial a longo prazo da coisa.
O
Porque eu acho que o
PayPal,
PayPal também há de recuperar, não?
acho que sim. Até tive quase para escolher hoje o PayPal, mas acho que vou escolher outra. E a tua recomendação da semana vai ser Bitcoin, dado a tua
Sim, eu hoje
já.
queria. Há uma coisa gira, pronto, eu posso já ficar. Há uma coisa gira que aconteceu e também. Gira, quer dizer. Lá está, mostra-me. Depende da perspectiva. Mas sim, não deixa de ser caricata mesmo. Hoje há várias outlets jornalísticos, chamemos de assim, que vão lançando notícias no Twitter. Um deles, acho que foi a Cointelegraph, uma coisa assim. Lançou, ou seja, pôs um tweet a dizer que o spot, ou seja, o tal ETF, que já falei, né, em episódios passados, tinha sido aprovado, e isso fez com que o preço disparasse para os 30 mil USD, mas pronto, era só um rumor, não era falso. Aliás, não sei, se calhar alguém vai ser despedido lá nesse site. Mas pronto, foi interessante ver a resposta com que isso teve no mercado, apesar de depois já deu pullback, ainda não completo, ainda está 5% acima ou seja, hoje está a mais 5%, mas sim, eu acho que existe essa antecipação no mercado. Acho que isso é uma questão de tempo, daquilo que eu tenho lido, pessoas mais sérias, não dessas. Que acho que tem sido adiado constantemente, portanto, vai continuar a ser adiado, mas eu acho que o tempo para adiar também deverá estar a acabar, e presumo que em janeiro, seja por essa altura que seja efetivamente aprovado, mas lá está, não, é um palpite. Eu acho, ou seja, dado pela resposta que teve hoje, presumo que quando isso acontecer, pelo menos há de subir um bom bocado, depois há de continuar ou não.
Bem, eu acho que mais uma vez vai depender dos casos de uso, a longo prazo,
Sim,
o
por
que
isso é que eu,
interessa.
aliás, eu hoje o meu objetivo era um pouco esse, em vez de só estar a falar do preço e desse sentimento que existe, que às vezes é negativo, às vezes é positivo, mas falar efetivamente daquilo que tem sido, ou seja, qual é o caso, aquilo que as pessoas estão a usar, ou seja.
Nós já falámos há muito tempo, acho que na primeira temporada, há 4 anos ou 3, 3 ou 4 anos. Que falávamos já da Layer 2 e de Lightning, e o que é verdade é que não tem havido grande desenvolvimento em termos de pessoas a usar para coisas no dia a
Eu
dia.
acho que eu acabei de dar
Não,
um levantar
acabaste
a
de estar,
dizer o contrário.
cresceu de 40 milhões
Sim, ou seja, isso foi em termos de
para 400.
transações, não foi 40 milhões, foi 500 e 500 mil transações para 6,6 milhões. Mas já agora, em termos de valor, também acho, ou seja, diz-me dizer, bem, se calhar isso no final não é nada de especial em termos de valor, em valor, ou seja, o valor que foi routed, foi 78 milhões, pronto,
78
comparado
para
para 12
400, já.
milhões.
Para 12?
Não. Uma coisa é o número de transações.
Sim.
500 mil foi o número de transações. Ou seja, em 2022, de 2021 a 2022, foram 500 mil transações feitas em Lightning. E esse número agora, de 2022 para 2023, passou a 6,6 milhões. Portanto, isso é o cabeçalho do relatório. É os tais 1.212% de aumento. Mas, em termos de valor, ou seja, o total do valor transacionado, passou de 12 milhões nesse mesmo período para 78 milhões. Tá a ser. Pronto. Já agora, isto.
Isso é ainda uns números muito pequeninos para comparado com qualquer grande empresa de transações.
Sim, ou seja, eu não estou a dizer que já chegou, por isso é que eu acho que é um instrumento com potencial, porque quando isto for utilizado, ou seja, quando toda a gente saber o que é e tiver a utilizar, acho que nessa altura já, se calhar, já pode ser já não é tão bom para investir, ou pelo menos já o retorno não vai ser tão bom.
Mas estás a falar de Bitcoin ou de.
Estou a falar de ambos, ou seja, quando tu próprio tiveres a usar, ou chegares a utilizar, ou encontrares uma aplicação no qual te dá jeito de utilizar Lightning, ou vês que há muitas pessoas, como estavas a falar, que estão a utilizar, eu acho que aí já estaremos num ponto onde provavelmente já não será tão rentável investir, em Bitcoin, nestas
Estás a dizer
empresas, em
quando
termos
isso
de retorno.
acontecer? Eu acho que a
Sim.
pergunta mais importante é se isso acontecer, não é?
Não, eu estou certo. Se acontecer, não é.
Sim.
Existe o quando. Há o se e há o quando. Pronto. O
Se é o
se.
mais difícil. Se eu soubesse o se e não o quando, também concordava contigo.
Eu discordo. Às vezes pode ser o se, podes ter como certeza, mas se o quando for daqui a 20 anos também não me interessa. Portanto, é um balanço. Acho que as duas são
Sim,
importantes. Eu
mas
também não
não.
estou. É tal questão, posso ser este o problema de investir nisto, e tu o que estás a dizer é que se calhar só daqui a 20 anos é que isto vai ser utilizado.
Não,
Eu
não,
acho
não,
que.
não, não. Eu acho é que não vai ser essa forma que vai ser utilizada. Esse é o meu feeling e já discutimos isso várias vezes.
Sim, exato.
Acho
Não,
que
mas
vai
eu
haver,
estou
ou
dizendo, é
seja, eu não
o
concordo com o
se.
se. Se o se existisse, o quando. Mas pronto, não há. Tem que haver o
Sim, mas
se para
pronto,
haver o quando.
eu só estou a dar, ou seja, se eu tivesse aqui para terminar, também passares para o teu tópico, isto é em comparativa, eu não estou a dizer que isto já são números grandes, mas estou a dizer que, mais uma vez, este aumento que eu estou aqui a falar, e acho que isto é importante, e também pronto, quem estiver a ouvir, é um aumento considerável, especialmente se pensarmos exatamente em casos de uso. Como estavas a falar, por exemplo, os NFTs, se fores olhar para o que é que aconteceu em número de transações e volume transacionado em NFTs, a história é o contrário. Tipo, acho que há um decréscimo de 90 e tal por cento em termos de valorização, em termos de número de transações, em termos de tudo. Claro que agora, se acreditas nos NFTs a longo prazo, é uma boa altura para comprar esses macacos, mas eu acho que isso para mim é que importa do ponto de vista fundamental. Porque esse caso de uso já passou, essa moda passou, acho que duvido que vá voltar, e de
Eu
facto foi bastante
lembrei-me do
utilizada,
nome,
mas esteja essa trend.
era Bored Apes.
Bored Apes, Yacht
Bored Apes.
Club, ou Clube de Yachts, uma coisa assim.
E
BAYS, não sei.
a série que eu referi da publicidade, que até é bastante gira, da Netflix, era o Maniac, que só tem uma season, que é com o Jonah Hill.
Ah, sim, eu lembro-me de ver isso, sim, exato. Pagavam-me para ver anúncios.
Pagavam o quê? Sim, eles precisavam de dinheiro para fazer coisas, começavam a ver anúncios e depois podiam fazer coisas. Isso fez-me lembrar essa história.
Mas
Mas.
pronto, vamos passar para o teu tópico.
Ok, eu não vou para o PayPal, eu tenho duas stocks mais embaixo nesta season, que é o PayPal e a segunda, que é a ASML, que é a stock vou escolher para esta semana e Um dos motivos pelo qual ela desceu durante estas 3 ou 4 semanas que nós não. Já estava há algumas semanas para fazer este episódio e falar sobre isto, que isto já não é uma notícia recente, já deve ter 3 semanas, que é que a China conseguiu fazer um chip de 5 ou 7 nanómetros. E conseguiram isto usando uma tecnologia que é a ASML. Uma das grandes vantagens e pela qual até acho que já gravámos um episódio em que eu referi, acho que nem foi o episódio que eu recomendei, mas foi no outro episódio e é por muitos investidores e analistas considerada se calhar a empresa mais importante do mundo neste momento. E a razão pela qual é a empresa mais importante do mundo é que é a única empresa que consegue fazer esta tecnologia de Extreme Ultraviolet Lithography. E isto é o que permite fazer os chips de 3 nanómetros e até 2 nanómetros, e até de 5 e de 7, era a única tecnologia que permitia fazer isso. E se formos a ver o novo iPhone e mesmo o novo Pixel, já são todos em nanómetros muito pequeninos e as NVIDIAs e todas as coisas high-tech, tecnologia mais avançada que vemos hoje em dia, é tudo produzido com máquinas que esta empresa vende para depois produzir os chips. Obviamente que depois é preciso muito outra coisa, como as photomasks, que é o que permite imprimir os chips usando a tecnologia da ASML. Ou seja, há muitos outros investimentos que se pode fazer nesta área dos chips que são bastante interessantes. No entanto, eu decidi reforçar isto por tentar, mais uma vez em baixo, por causa da China conseguir fazer um usando a Deep Ultraviolet Lithography, que era a antiga, a DUV, ao invés de EUV, que a ASML é a única empresa que consegue fazer, a SMIC, que é a SMIC, a empresa que colabora com o Huawei, é como se fosse a Taiwanese Semiconductor da China. Conseguiu, fazendo, eu não percebo muito como é que eles fazem, mas fazendo, basicamente, imprimindo várias vezes por cima do mesmo chip, consegue simular estes processos mais pequeninos, ou fazendo várias camadas desta tecnologia antiga, de Deep Ultraviolet. Esta é a minha interpretação leiga de ver pessoas que percebiam bastante sobre o assunto explicarem como é que a China conseguiu fazer, em específico a Huawei, que lançou um telefone novo há pouco tempo, que quando foi reverse engineered, primeiro pensavam que a China tinha conseguido de alguma maneira ter Extreme Ultraviolet Lithography e conseguiu livrar-se dos bans que tem para não conseguir comprar, mas não, afinal conseguiram foi espremer o máximo desta tecnologia antiga que tradicionalmente só conseguias chegar aos 14 nanómetros, ou uma coisa assim, mas conseguiram fazer. Desconfia-se que conseguem fazer 5, 7 e até 5 nanómetros, o que já é bastante competitivo em relação. E por isso a ASML desceu bastante. Porque o que se pensava que era uma vantagem ainda maior, porque mesmo assim, mesmo que a China consiga com isto, espremer os 5 e os 7 nanómetros, a ASML já vai nos 4 e nos 3.
Mas olha lá, eu estava aqui a ler uma notícia à procura também, até agora, portanto eu não estou muito familiarizado com o processo de fabrico destes chips, mas estava aqui uma notícia agora recente também, se ontem, sobre a Canon, a dizer que eles conseguem também fazer semicondutores de 5 nanómetros, com um novo sistema, uma empresa japonesa, mas ou seja, estavas a dizer que são Sim, ou seja, estava a procurar pela ASML e de acordo com a notícia.
Eu vi essa notícia que Canon vai ser uma competidora também da ASML, mas mais uma vez, e agora o motivo pelo qual eu acho que é um bocado estranho a Stock ter sido tão penalizada com o caso antigo, ou seja, o caso da notícia da China, é que para estas coisas de Deep Ultraviolet Lithography, a China também estava a comprar a ASML. A ASML também é a líder e até 60% ou 70% das vendas da ASML ainda é nessa tecnologia antiga e bastante à China. E a China até estava a fazer stockpile dessa tecnologia antiga e agora pensa-se que fosse. Ou seja, primeiro pensava-se que era para fugir às sanções, que no futuro até poderiam banir também essa tecnologia. Mas agora também vi umas notícias que era porque já sabiam que conseguiam fazer isto. E sim, também vi essa notícia da Canon, que já é, se calhar, uma notícia menos boa, porque não é a própria ASML que está a vender também o produto que estavam a assumir que iria tirar o mercado da própria ASML, o que é mentira, porque eles têm bastantes. Pronto, percebeste o que eu
Sim,
estou a dizer.
percebi, certo, exato. Sim.
Em relação à Canon, tenho que investigar melhor,
Okay.
mas a minha tese mais bullish em relação a isto é que acho que vais precisar de todos os chips que vais poder construir, dado o boom, e não vou neste episódio falar sobre Large Language Models e porque é que eles são bons ou maus. Eu já dei a minha opinião, que acho que vão ser bastante positivos para a nossa sociedade e vão mudar várias coisas, e podem ver episódios passados para ver isso. Mas eu vi também uma notícia do Copilot da Microsoft, que para se ter acesso ao Copilot, que é um pair programmer que basicamente é o ChatGPT que está sempre a todo momento a dar-nos dicas do que é que, de como é que devemos programar. E paga-se US$ 10 para ter esse serviço. No entanto, a Microsoft, por utilizador, perde 20 a US$ 30. Ou seja, gasta internamente, porque aquilo está sempre a fazer ping, está sempre a aceder à network e a aceder a um large language model. Que está a ter bastante computação nos servidores da Microsoft e faz com que a Microsoft perca bastante dinheiro por utilizador, e os utilizadores mais hardcore, eles até perdem 70 ou US$ 80, acho que é US$ 80, por utilizador. Ou seja, a Microsoft em si gasta US$ 90 de computação. E todos estes modelos estão a fazer com que seja preciso muito mais chips no geral. E uma empresa que já era considerada das empresas mais importantes do mundo, dado os conflitos também geopolíticos e quererem trazer as indústrias mais para casa, e os países também, como já discutimos da última vez, querem ter a sua própria produção de chips, eu não vejo como esta empresa não vá crescer muito, dado que tem, sem dúvida, a melhor tecnologia nessa área. Independentemente se a Canon consegue fazer a mesma coisa que a China agora também está a fazer, que é 3 gerações atrás do que a ASML consegue fazer no futuro. Mas pronto, o que é que achas? Dado isto tudo,
Eu acho que parece-me, ou seja, sim, dado por um lado, tu já tens coisas que explodiram bastante com essa tese e que o pessoal ainda acha que cresce mais, né? Nomeadamente a NVIDIA, que a gente já falou também aqui, mas também há malta que prevê que ainda não, ou seja, porque a tua opinião não foi atingida e que ainda vai continuar a subir em termos de lucros da empresa. E sim, ao contrário do que estavas a falar, agora existe bastante interesse em tudo o que seja AI e Large Language Models, e tem havido bastante interesse nessa frente. Eu concordo contigo que os Large Language Models vão ser groundbreaking em várias coisas. Mas não sei, epá, eu vi, por causa disso, acho que há uma. Agora estamos a esquecer do nome da pessoa, mas basicamente o argumento dele era que ele estava a prever que. Mas isto não é um contra-argumento à tua tese, porque estás a falar, ou seja, estás a falar de quem fabrica, mas era mais um contra-argumento para a ideia de que vai haver um vencedor a nível de empresa. Vai ganhar mais a ter large language models do que outro. Ele estava a fazer o argumento que, na verdade, vai ser uma coisa geral, ou seja, a produtividade vai aumentar de forma geral nas várias empresas, sem que uma tenha ads em particular sobre a outra. Mas, ou seja, pronto, isto não. Isto se calhar é mais sobre a Microsoft ou sobre a Google
Esta
ou sobre
empresa
isso propriamente.
nem é de fabrico de chips. É a empresa que permite o fabrico de chips, ou seja, é a
Sim,
empresa que vende
exato.
as máquinas
Assim, para serem fabricados.
para serem fabricados. Ou seja, até a TSMC e esta SMIC
Sim, é mesmo na fonte.
compram coisas desta. Ou seja, esta é a Source, que tem coisas de litografia mesmo muito, muito avançadas, que não há um know-how. Noutro sítio, basicamente, estão há muitos, muitos anos. Não sei se viram o Oppenheimer, mas tu chegaste a ver, não foi? Foste ver
Sim,
também a
sim,
Emacs.
sim.
Basicamente, eles tiveram muito tempo a tentar fazer aquela descoberta científica, não é? E estes cientistas da ASML estão há muitos, muitos, muitos anos a melhorar essa tecnologia e também. Na parte da China, estou a tentar fazer crackdown de como fazer isto, obviamente, já há muito tempo, mas não é fácil. E daí muita gente apelidar a empresa como a empresa mais importante do mundo. Obviamente que sim, a Canon e a SMIC chegarem perto. Tira um pouco o impacto disso, porque se conseguis fazer quase, ou seja, basicamente o que estamos a falar é de 3 gerações atrás do iPhone, ou duas, o que já é bastante bom.
Mas tu não falaste dos 5 nanómetros, é que esta notícia da Canon refere 5 nanómetros, não sei se
Sim,
isso.
5 nanómetros é também o que esta SMIC, usando o Deep Ultraviolet,
Ok.
Consegue fazer, eles dizem que teoricamente conseguem fazer ou 7 ou 5. E este novo telefone da Huawei que saiu, já era supostamente usando esse nível teórico. No princípio até pensavam que era Extreme Ultraviolet, mas depois fazendo um breakdown viram que não. Mas a EUV acho que vai até 2 nanómetros. O que ainda é um bocado. Dizem que em 2025 vai conseguir fazer 2 nanómetros.
Ok, não, pronto, acho que sim. Isso parece-me, ou seja, parece-me bullish, né?
Mas eu tenho que ver melhor isso da Canon também, que é uma notícia que saiu há pouco tempo. Eu vi o headline, não vi a fundo, se calhar vai fazer com que a stock deixa um
Sim.
bocado, mas.
Não, ou
Mas eu.
seja, eu de forma geral, eu concordo que acho eu que agora, talvez na próxima década, de certeza, que é melhor investir em coisas de energia, de manufacturing, de commodities, porque acho, pronto, dado o contexto geopolítico, vai haver uma procura por maior independência dos vários países, das várias potências nesse aspecto. E, portanto, acho que não é, ou seja, sim, acho que faz sentido, especialmente dado esta área de chips, que é super importante, parece-me uma boa aposta, não é?
E eu acho que se houver mais um ou dois que consigam fazer crack. Dado o tão bullish que eu estou em termos de inteligência artificial, large language models, de full self-driving, de todas as coisas que por aí vêm. Não sei se viste também um novo dataset que a Google e muitas universidades lançaram, o RX2,
Não, isso não vi.
que consegues ter um. Basicamente chamam o ChatGPT Moment para robôs. Consegues basicamente fazer de uma forma open source o que a Tesla, se forem ver o novo Optimus Robot, o último vídeo que fizeram,
Consegue, ok.
viste esse vídeo do robô fazer sort dos cubos?
Sim, vi, isso vi. Mas isso, ou seja, já tinha visto vários vídeos de robôs a fazerem aquele tipo de manipulação de tarefas, que não é
Sim.
assim muito novo.
Mas é bastante novo e eu vou dizer porquê. E
Não, estou a falar aquilo que o Ótimo nos mostrou.
sim, o que o Ótimos mostrou é muito, muito, muito impressionante, mas não parece à primeira vista. E o motivo pelo qual é impressionante é que naquela demonstração, segundo a Tesla, e é a mesma coisa que neste modelo que eu estou a referir, que saiu o paper há umas 2 semanas, o robô está parado. E tem um modelo geral, e basicamente tu fizeste uma prompt a dizer para ele fazer sorte dos cubos. Se tu escreveres uma prompt para dizer para ele abrir uma porta, teoricamente ele abre a porta, certo? Ou seja, o modelo é um modelo visual language model, é um
Ok,
modelo
estou a ver,
de.
já estou a entender a diferença. Não, não foi, ou seja, não está geared uma task específica, é
Não.
tipo, pode ser promptable. É isso.
É promptable e não, basicamente, consegue fazer controle. Isto para o pessoal da robótica parece ficção científica. Eu costumo lidar com bastante pessoas de planning e de. Basicamente, não acreditam sequer que aquilo é possível. Uma coisa que pode parecer não ser muito. Porque tu consegues fazer aquilo se fizeres hard-coded, não é? É fácil.
Não diria
Boston.
hardcoded, mas se for task specific, não,
Sim, sim, sim.
se for só para aprender aquela tarefa,
A
não
Boston Dynamic faz coisas muito mais
é? Impressionantes nesse
impressionantes.
aspecto.
Mas não, o que este modelo que saiu agora open source, que consegue fazer coisas parecidas ao que a Tesla demonstrou, também me fez acreditar mais com o que a Tesla está a fazer naquele vídeo. É verdade, e foi só uma prompt. E só com o prompt ele consegue estar ali a pôr caixas de um lado para o outro. Ou seja, eu acho mesmo que estamos num ponto no tempo em que os chips vão ser cada vez mais usados e não acho que seja por causa de minar BTC ou de minar Ethereum, como fez.
Não tem nada, uma coisa com outra, mas
Eu
sim.
sei, estou a brincar, mas fez o boom, o outro boom da Nvidia e dos chips. E dado que falaste de BTC, mais ou menos, por
Sim,
Lightning.
apesar de BTC, sim, o boom da Nvidia foi da Ethereum, mas pronto, porque a Ethereum
Sim,
fez
sim, sim.
propósito para ser minado com placas, ser forçado a ser minado com GPUs. Enquanto, pronto, não, certo. Quando isso deixou de. Ou seja, isso foi a coisa boa de Ethereum ter passado para o Proof of Stake, foi precisamente isso, foi deixaram de estar a consumir GPUs e a fazer com que o preço dos mesmos aumentasse, ou tivesse, houvesse maior procura por GPUs. Pronto, agradeço. Para quem é gamer, agradeço. Mas a Bitcoin já há muito tempo que não é minada. Ou seja, não é rentável minar Bitcoin com GPUs. Portanto, por mais coisas que eles tenham, ou por mais pequenos que os nomes sejam.
Mas recomendo também verem esse vídeo do Optimus Robot. Foi o primeiro que me impressionou do robô da Tesla. Eu tenho tido uma percepção não muito positiva desse projeto da Tesla, se acompanham o podcast. Mas pela primeira vez vejo que até está a evoluir bastante bem. Então usar a mesma coisa de. Eu acho que a gente chegou a falar do FSD 12, não me lembro. se foi depois ou antes de, se já fomos a um episódio, que também usa agora uma tecnologia parecida, porque é supostamente end-to-end, não é? Isto que eu estou a dizer é basicamente ir de dados para controle do robô. Ou seja, treinas com todos os dados, depois fazes uma prompt e o robô faz o controle automaticamente. E a mesma coisa no Full Self-Driving, o novo claim, da nova versão é que eliminaram virtualmente quase todas as linhas de código, que tinham para o software, e estão agora a fazer Full Self-Driving de uma forma quase exclusivamente end-to-end. Obviamente, deve haver exceções que têm que ser postas por os reguladores e por deve haver exceções, e há, de certeza, mas estão a ir para esse caminho, em FSD, e eu acho que foi isso que fez com que eles conseguissem, também tão rápido, fazer uma estratégia parecida no robô, que eu acho que é o futuro, de conseguir fazer coisas interessantes com este tipo de robôs. Apesar de achar que ainda falta muitos anos para vermos,
Sim.
o Optimus Robot a fazer alguma coisa que vá dar lucro à Tesla. Não me dei essa opinião, mas já acho que já vejo algum caminho possível, pela frente. Coisa que quando foi apresentado e nós falámos aqui, via mais como uma coisa para atrair, talento de IA que quer trabalhar em robôs e depois explorar para full self-driving. Agora já estou a mudar um pouco de opinião, mas mesmo assim, para ter algum lucro com isso, acho difícil. Mas pronto, tudo isto faz com que seja preciso, chips. E espero que a ASML venda mais máquinas para fazê-los do que a Canon. E vou investigar essa nova tecnologia.
Sim, eu só também para terminar, ou seja, concordo que vai demorar ainda alguns anos até que a gente veja efetivamente os frutos, especialmente para ter robôs, mas eu também acho mesmo nos large language models, acho que estamos a ver, incluindo até cenas de Stable Diffusion, cenas para gerar imagens e vídeos, cada vez está mais impressionante aquilo que se consegue fazer.
Eu instalei a nova versão do Photoshop e também está muito bom o que consegues fazer. Basicamente,
Sim.
consegues selecionar uma parte da imagem e consegues, com uma prompt, também mudar o que tu queres dessa imagem.
E certo, há montes. A minha questão é, lá está, é ainda difícil de avaliar de que forma é que isso depois vai. As repercussões. Ou seja, já tivemos um bocado um cheirinho disso que houve com a greve dos escritores. Sim, que terminou, ainda continua a desator, mas é isso, é tentar perceber de forma que a sociedade, estou interessado também em saber qual vai ser a forma como a sociedade aceita ou não aceita a tecnologia, o que é que fazem em termos de regulamentação, pronto, especialmente a Europa, que é líder nesse aspecto, e saber como é que isso vai ser encarado, porque acho que são grandes mudanças. Mas lá está, acho que é uma fase, as fases de transição são sempre assim. Acaba por. É isso, ainda não tenho na minha cabeça bem definido o que é que vai acontecer, em termos. É um bocado como, pá, também no início da internet era difícil, ou seja, quando a gente começou, em termos de, ok, estava aqui só uns sites, era difícil de prever que, tipo, ok, em termos de detalhe, iria haver coisas como Amazon ou tipo, iria deixar de fazer sentido haver canais por cabo e ser tudo tipo streaming. Acho que vai haver uma data de coisas desse género, que vão parecer mais ou menos óbvias e vão ser naturais daqui a uns anos, mas neste momento não é ainda para mim trivial a entender. Não sei se para ti é, mas tirando aquelas coisas que a gente agora falou, de ok, o FST, que já é um projeto muito específico, mas pronto, é isso. Eu não sei se vai mudar, por exemplo, radicalmente a forma como os filmes são feitos, ou se vais começar a ter
Isso
tipo.
acho que já está a acontecer, mudar a forma como os filmes são feitos. Por exemplo, já consegues hoje em dia, usar tecnologia e tens visto muito a ser muito, muito, muito mais utilizado. Tecnologia de de-aging, de fazer com que as pessoas pareçam mais novas.
Sim.
Quando antigamente precisavas ter um animador, a fazer isso frame a frame, agora consegues simplesmente ter um modelo que te faz isso quase automaticamente. Resultado: tens tido montes disso em filmes e em séries.
Eu só estava a pensar aí em casos mais extremos. Será que vais poder customizar filmes, ter-te a ti como ator principal? Não sei, faço,
Eu
pá,
acho que sim, acho que
esse tipo
vais.
de. Se vai haver serviços desse género, estás a ver? Se vai haver empresas. Pá, não, não, é a tal questão. Não, ainda não sei
Eu também
bem.
recomendo a quem não experimentou, não sei se já experimentaste, Samuel, no Bing. Se vocês não têm a versão paga do ChatGPT, que já tem o DALL-E 3 também, para gerar imagens, mas se não tiverem, no Bing, conseguem escrever Generate me an image about something. E isto foi também updated há uma semana atrás. Chegaste a experimentar o novo?
Não, ainda não tenho experimentado de novo, mas não experimentei a parte das imagens.
Está bastante melhor do que o que estava. Ou seja, agora já é mesmo bastante usável, mesmo para texto, gera o texto quase
Sim.
perfeito. Ainda não perfeito, ainda faz alguns erros, mas está a chegar a um ponto mesmo bastante bom mesmo para fazer, sei lá, queres fazer um jogo de tabuleiro, queres fazer qualquer coisa, já podes. Ter conteúdo bastante
Sim,
bom.
assets, sim, eu sei, eu sei. Eu acho que isso está, sem dúvida que vai haver. Eu só não sei o limite, é tal questão, se vai ser usado. É isso, de que forma. Ou seja, entendo os casos de uso que é para poupar custos. Tipo, ok, agora quero escrever, ou quero, preciso de assets para um jogo, ou qualquer coisa do género,
Eu
e
acho que
quer
podes
gerar.
pensar nos custos, mas mais
Podes
ainda do
sempre
que os
ver.
custos. É possibilitar alguém que nunca na vida iria conseguir fazer um projeto, nem é que vá poupar dinheiro, mas simplesmente possibilitar, sei lá, um adolescente criar um jogo sozinho, um jogo visualmente atraente e que tenha.
Se bem que eu acho que isso também tem um efeito, não sei se é perverso, mas não é bem perverso, mas é o facto de ser muito fácil de fazer jogos ou de fazer o que for, faz com que, aliás, tu vês isso, né, no TikTok, por exemplo, ou faz com que haja conteúdo, não diria que é mais, mas desvaloriza, ou seja, depois
Isso é o mesmo
tornas
do
a
que a
barreira
Netflix, não é?
para entrar. Não, o que eu estou a dizer é torna a barreira para te diferenciares mais alto também. Estás a ver? É como se tu elevas a
É
baseline e
verdade,
já
é verdade.
agora já toda a gente consegue fazer este tipo um jogo com estes assets ou qualquer coisa do género ou o que for. Tu depois para diferenciares e para é mais complicado. Ou seja, a minha
A longo
questão
prazo,
é
sim. A longo prazo, sim. No início, os early adopters vão conseguir
isso, sim,
criar
mas
coisa.
depois torna. Aliás, há um artigo muito giro de um tipo que fez. Mas lá está, aquilo é super fácil de prever nesse caso, que era um tipo que achava que ia ficar rico. Não sei se tu chegaste a ver, mas pronto. É um artigo acerca de um tipo que achava que ia ficar rico a vender arte feita por IA em plataformas que vendem arte. Opa, agora também esqueci aquele site muito conhecido.
Deviantart ou
DeviantArt, exatamente. Ou seja, DeviantArt tens lá utilizadores e tal, e aquilo, pronto, há malta que compra, não é assim muito, mas ele pensava, bem, isto é infinito, consigo gerar. E então, pronto, a conclusão que ele chegou foi: ok, bastou haver mais uns quantos como ele, opá, como aquilo há aos pontapés, ninguém quer pagar por aquilo. E também é tudo gratuito, então também não. Pronto, é isso que eu quis dizer, em termos
Mas
de
há
dinheiro.
de pedir ao teu filho para te dar ideias de coisas para gerares no Bing e vais ver que ele vai ficar contente de ver o resultado. Fiz isso
Ah,
com
sim, claro, não, esse tipo de coisas para explorar, acho que há muitos casos de uso, sim, não, eu acho que a tecnologia é super positiva, não estou a achar que vai ser o fim do mundo.
e tudo isso é preciso muito processamento. E também é
Depende.
uma coisa que acho que vai ser mais falada, que é o gasto energético que todos estes modelos de inteligência artificial está a fazer.
E acho que sim, acho que também vai ser para é um incentivo para haver maior produção. Isso para mim é claro, como tudo. Acho que tu não consegues ter uma evolução da sociedade sem aumentar o consumo de energia de forma a dar um salto. Seja porque está muito mais carros elétricos, seja porque a IA explodiu, portanto não, ou seja, em termos de utilização, pá, acho que é complicado pensar
Seja porque
que.
tens um token que não precisas ter, uma
Certo,
grande.
sim. Acho que isso é o mínimo. Acho que comparativamente, aliás, acho que vai. Se aposto contigo que daqui a uns anos, mesmo no caso em que Bitcoin tenha sucesso, a percentagem de energia que é gasta por Bitcoin, comparativamente a estas outras coisas, vai continuar a ser relativamente inferior. Mas eu não acho isso negativo, acho que é um positivo, significa que estamos a conseguir fazer mais, estamos a ser mais produtivos. Pronto, basicamente é isso. Menos produtivos. Aliás, basta ver, se fores ver quais são os países que consomem menos eletricidade, são os menos, são os que têm menos, todos que têm menor GDP, de toda a forma. Se queres ser um país, acho que não é um bom objetivo estar a dizer, olha, vamos reduzir o GDP de um país.
Mas se calhar vais ver aí muito pessoal a protestar no meio
Sim, é essa parte.
a impedir estradas e a mandar ovos e.
Essa parte, pronto, é isso que eu estava a dizer ainda há bocado. Estou ainda para entender bem o que é que vai ser. Acho que vai haver essas coisas, agora não sei até que ponto é que isso vai ter tração. Não faço ideia, sim. Vai ser interessante
Mas
acompanhar.
concordas que vai haver um backlash bastante grande do consumo energético destas coisas?
Acho que essas coisas já têm havido tudo o que tem a ver com isso.
Com
Tiveste
inteligência
aqueles
artificial, tens visto?
episódios, não concretamente, mas é uma questão de tempo. Aliás, o que eu estou a dizer é que o movimento maior que eu vi, pelo menos que eu acho, e que chegou ao público, especificamente a falar de IA e contra IA, e tem cláusulas, foi, não sei se chegaste a ver, mas as cláusulas que os escritores pediram nesta greve fizeram, muitas delas têm exatamente a ver com IA. Ou seja, cláusulas a dizerem.
Mas eu concordo com essas cláusulas de se clonarem a voz num ator
Ah,
ou
não,
outros.
era de escritores, não, nem tem a ver
Isso
com
dos escritores eu
clonar.
não concordo. Isso
Pronto,
já falámos
mas
disso.
é o que já está. Portanto, eles dizem, opa, tens de ter sempre, se tiveres X produtores, tens de ter X escritores. Portanto, vês que é claramente uma ideia, para lá, se eles vão usar isto para cortar custos, então quer dizer que vão precisar de menos escritores. Então vamos pôr aqui uma cláusula a dizer que tem que haver um número mínimo de escritores. Mesmo que, na verdade, os escritores cheguem a um ponto e estejam simplesmente a fazerem prompts. E aí, se calhar só precisavas de um, mas estás a ver, já está a haver muito protecionismo também. E é normal, isso é esperar. As pessoas têm até esse interesse e vão tentar proteger os seus interesses. Vai sempre haver esse tipo de backlash. É giro, não sei ver o resultado final. Não sei se vai ser, em termos de qualidade, se vais notar diferença, se não vais, se vais achar as coisas derivatives, se vai haver uma explosão de conteúdo. Pronto, pá, não sei, vai ser giro. Ver.
Tens visto, última coisa, tens visto os últimos exemplos acho que falámos um pouco disso, mas agora até já, eu por acaso ainda não tenho, já há muita gente que consegue usar imagens dentro do ChatGPT, eu ainda não consigo para fazer prompts com as imagens, mas tens visto as coisas que têm feito com isso?
Tenho visto
Já tens?
algumas, opa, sempre aquelas coisas de fiz um rascunho e ele fez-me um código do site, coisas do género, tipo fiz aqui uma cena ou pus uma imagem de um rascunho, vi uma que era do Christopher Nolan, que ele tinha feito um papel, ele tinha feito um esquema dos filmes e pronto, ele consegue interpretar. Epá, é tudo impressionante, mas lá está, depois é ok, em termos de caso e uso, sim.
Uma aplicação gira que eu vi foi até um amigo meu que pôs uma imagem como input e o modelo do ChatGPT fez uma descrição com base na imagem do que é que está na imagem, não é? Mas era uma imagem muito complexa com muita coisa. E depois usou o DALL-E 3, também é um modelo da OpenAI, não é? Que gera as imagens, para gerar a mesma imagem, só com base na descrição. E depois gera três imagens parecidas.
Sim,
E é muito giro que o que faz que a mim surpreendeu-me bastante ser tão parecido, ou seja, tem todos os elementos, tem e basicamente com estilos diferentes. Está a ficar mesmo muito poderoso a tanto capturar as coisas de imagens como conseguir também reproduzir se tivermos uma boa descrição.
Sim, eu continuo a achar, epá, há questões filosóficas muito giras. Eu não sei se as pessoas pagavam para ir ao museu onde só tinham AI art. Acho que não, tenho esse feeling. Mesmo que gostassem dos quadros, não tivessem nada a apontar. Mas pronto,
Eu
olha.
já tive, eu tive essa discussão já por acaso há pouco tempo, que há uma exposição agora do Banksy aqui em Estocolmo, e estive a falar de arte com um amigo meu e tivemos precisamente a falar sobre esse tema. Também vou só dar essa minha opinião antes de acabar o episódio, que é, eu acho que tu, como artista, nesta idade de inteligência artificial, basicamente, se tu fores criativo, consegues levar um modelo e fazer prompts repetidas, e depois fazes mais prompts e fazes e refinas e fazes. Se tu tiveres criatividade, se tiveres uma ideia que é original, tal como se vires o Banksy, que é um artista que não faz coisas muito. Ou seja, em termos artísticos, não é porque ele faz uma coisa muito bonita ou muita. Basicamente, ou são críticas ou são. São originais, são coisas originais. E eu acho que a arte vai ficar diferente, mas basicamente vais permitir às pessoas terem mais criatividade. Acho que é o. Mas nunca vais saber se algo foi capturado por uma câmara, ou se foi gerado por inteligência artificial, ou se foi pintado, ou seja, porque consegues gerar quase tudo. Fazendo prompts e fazendo o que for, ou seja, fotografia, acho que vai ser sempre. Vamos estar sempre a pensar se é mesmo uma fotografia ou não é. Antigamente já pensávamos, não era? Por causa do Photoshop, mas agora há um nível ainda mais extremo. Mas eu acho que vai haver arte a um nível. Vai ser diferente. Não sei, estou curioso
Sim, é
de ver o
isso.
que é
Eu
que.
também não. É, sim, eu acho que, ou seja, continuo a achar que os artistas vão usar, e vai despoupar imenso trabalho. Mas pronto, não sei se pode substituir o artista por um todo, não sei. Não faço ideia. Essa parte é mais interessante. É aqueles exemplos sempre de, ah, agora podia. É a diferença entre tu, como estavas a dizer, tens uma ideia e utilizas, fazes prompting e vais ali manipulando, ou usas como base, ou pedes um script como base e depois iteras sobre essa base, ou entre isso e dizer, tipo, escreve-me, sei lá, um episódio do South Park, como eu já vi, não é? Tipo, faz um episódio novo do South Park e ele escreve um guia e depois anime e não sei o quê, mas pá, o episódio não tem piada, aquilo deve ser uma base, mas pá, não está ao mesmo nível. Pronto, não sei, é para ver se chegar ao mesmo nível, será. Pronto, vai ser interessante, quando tu já tens
Mas é
só o
giro que até
corpo de.
quando tiras uma foto, então se comprares um telefone da Huawei ou da Xiaomi, o nível de processamento que as fotos fazem na nossa cara e que vem por default com o modo de beleza ativo, também não somos nós, não é? Mesmo uma foto,
Sim, esses micro, essas coisas de enhancement, isso.
vimos com, ou seja, tira-nos as rugas todas, ficamos não sei quantos e. Sem dúvida que vamos sempre questionar a partir de hoje, né? No futuro, acho que é mesmo a partir de hoje, porque a tecnologia já está tão boa que quando se vires um quadro bastante caro que diz que é uma fotografia, ou seja, não vais provavelmente vais acreditar que é de um autor, de um fotógrafo conhecido, porque tem reputação, mas se não for o caso, vai sempre ficar na dúvida de se foi criado por uma máquina ou não. Mas
Sim,
pronto.
é isso, é essa parte. É isso. Não é tanta dúvida se ser criado ou não. A minha dúvida, ou seja, concordo que essa dúvida já tens hoje, é mais a dúvida de se vais conseguir ou não consumir, estás a ver, arte que é toda ela gerada por IA. Não. Ou seja, que tu já não tiveste o artista no loop, tu simplesmente. Tipo, imagina, sei lá, o
Eu, não, mas
Spotify.
isso era o que eu estava a dizer. O ponto que eu estava a tentar dizer é que tu, quando estás a fazer prompting, e é verdade, tu consegues fazer uma prompt muito rápida e podes simplesmente pôr essa arte exposta, certo? Mas eu não acho que isso vá ser o que vai acontecer na maior parte dos casos em que vais ver arte gerada por IA em museus, que eu acho que vai haver bastante, porque vai ser arte. Vai haver pessoas a serem minuciosos a usar a tecnologia. Por exemplo, no Photoshop, como eu estava a dizer, consegues escolher bocados da imagem e fazer prompts nesses bocados e fazer bocados. Ou seja, é uma mistura de conteúdo, se calhar não gerado por inteligência artificial, com
Sim,
prompts,
sim,
com
sim.
conteúdo gerado, com. Basicamente, não sei. Vai nos levar para mundos diferentes e provavelmente quem está já deve haver muita coisa nesse campo que eu não tenho tomado muita atenção, mas duvido que não haja já para aí muitas exposições de inteligência artificial pelo mundo fora. Então vá.
Boa. Ficamos por aqui, então. Então vai, malta.
Até
Até
para a
para a
semana.
semana.
Tchau.
Até já.